Boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli.
E eu sou o Braulio Simberg.
E essa é mais uma edição, não é edição, como é que é o nome disso?
Episódio.
E esse é mais um episódio do Versão Digital. eu queria gravar de novo, mas eu sei que você vai usar essa...
O erro engaja.
É, eu sei. Hoje a gente tá aqui com um convidado super especial, o Monkey Stocks.
Olá. Tudo bem?
Quem olha pra ele assim pensa que ele é um cara tímido.
Não, eu sou um cara sério quando precisa ser, brincalhão quando dá pra ser, mas eu sou tímido no geral, eu fico mais solto entre amigos mesmo.
Poucas pessoas sabem, acredito que talvez só a sua mãe e os seus filhos. Mas o seu nome é Marcelo. Eu queria saber de você, quem é o Marcelo? Porque assim, você é o Monkey Stocks hoje, mas antes do Monkey Stocks existir, quem era o Marcelo?
É até engraçado, porque os meus amigos mais antigos me chamam pelo sobrenome, né? Que é Aleme. Aí eu até falo, mas ali no escritório você tem que veio falar com o Monkey. Porque o Aleme e o Marcelo ali não existem,
até porque
né?
Tem 800 Marcelos aqui.
Não, mas o Monkey apareceu só em 2019, né? Então antes disso, de fato, foram 38 anos de Marcelo, né? A gente tem uma particularidade, né? A gente estudou na mesma escola, né?
Gente, é bizarro isso. Vocês não têm ideia. A gente estudou no mesmo colégio. É. Tudo bem que o Monkey é um pouquinho mais velho que eu.
Aí, putz, eu fui um mundo analógico, assim, né? Minha infância foi offline total, né? Eu tive até metade da faculdade, internet no máximo discada, né? Indo em biblioteca, fazendo pesquisa. Eu trabalho com internet desde 97, né? Então, quando eu tava na faculdade, eu já trabalhava com internet, basicamente fazendo HTML, fazendo site, né? Então, uma coisa assim... Eu peguei uma fase da internet que você fazer um banner com 1 KB a menos era mega relevante pra você publicar esse banner num portal, assim, né? Porque a velocidade era precária e qualquer peso de imagem era super importante você economizar, né? Então, desde 97, trabalho com alguma coisa digital e peguei todas as ondas de internet que vieram, assim, porque hoje a gente fala do marketing digital... Se a gente olhar para trás, ele é uma onda relativamente recente, né? A gente tá falando aí dos últimos 4 anos, talvez 5 anos da internet, né? De alguma forma ligado. Mas antes disso vieram outras ondas, né? Vieram as ondas dos portais, aí veio a banda larga que possibilitou muita coisa diferente. Eu peguei as ondas das redes sociais aparecendo e desaparecendo, né? Eu tive uma rede social em 2004 para 2005 no Brasil. Assim, uma época que nem se falava de startup, né? A gente falava que era uma empresa, né? Não tinha esse glamour de falar tem uma startup, né?
Era, é porque agora é uma coisa que é status, né? Que chama.
Era empresa mesmo, né? Enfim, a gente chegou a ter investimento. Chamava nabalada.com.br.
É uma que botava fotos das pessoas
na balada?
A gente botava
foto. Tinha rede social, você trocava foto com outras pessoas, adicionava as pessoas. Tá? Como a internet, a barreira de entrada da internet ela é bem menor do que uma... Tipo, você quer abrir uma loja, uma padaria, pô, é um puta esforço, é uma grana. Tal. A internet, às vezes, é dois amigos sentarem e começarem a fazer. Então, a internet tem essa característica, né? Aparece um mercado, aparece uma porrada de player, e aí, no final, a maioria morre, e aí sobrevivem alguns, né? Se você for pensar, eu tive essa rede social em 2004, o Facebook é de 2008, se eu não me engano, foi 4 anos antes. Mas a gente não sobreviveu, a gente não achou um modelo de negócio, não sabe, o dinheiro acabou, meu, cada um vai pra casa, né? Tipo, a gente ficou ali 2 anos tentando e não conseguiu, acho que muito por incompetência mesmo, na época, não sabia como escalar e tal, a gente chegou a ter ali 100 mil usuários e tal, mas não conseguiu escalar. Então assim, eu comecei com a agência, tive uma produtora de vídeo, aí fiz uma balada, depois montei uma outra agência, depois fui pro mercado de telecom, aí aos poucos de novo fui migrando, né? Esse mercado de telecom barra aplicativos, e aí depois... Fui aos poucos caindo pro mercado digital. Tive empresa de comida natural de cachorro, também toda digital, né? Assim, toda digital. E aí acabei caindo para esse mercado mais finanças e marketing digital, muito em virtude do Monkey. Mas assim, voltando ao papo de internet, então, assim, se você vê os movimentos de internet, eles são assim, por exemplo, você lembra dos clubes de compras coletivas? Aparece 1, 2, 3, aí de repente você vê que tem 60 mil, 60 em cada cidade. Chegou ao ponto do Mercado Livre ter ali... Você comprava um software de clube de compras coletivas por, sei lá, R$100 pra você ter o seu. E, de repente, pô, em um ano, sobrevivem 3, 4. Então, mas você vê esses movimentos, né? Você fala assim, pô, aplicativo de táxi, mesma coisa. Uber, Easy, 99 e mais 60, né?
Mas é normal isso daí, né? Sai uma tipo, né? De uma empresa, uma ação, assim, depois todo mundo vem copiando. E, realmente, só vai ficar... quem são os melhores.
É, assim, no físico é mais difícil porque tem muita barreira de entrada. Você tem que alugar um ponto, você tem uma despesa de capital ali, né? E na internet não, você monta lá com dois amigos, no fim de semana tá no ar e você começa a brincar. Então eu passei por várias ondas assim da internet, de transformação.
Como que eram os primórdios ali, quando era tudo mato na internet? Como você fazia pra, tipo, subir uma foto? Quanto tempo demorava?
Cara, então, assim, tinham várias coisas diferentes, né? Por exemplo, o que era mais difícil? Servidor era muito mais caro, não existia essa questão de ter nuvem, nada, pra escalar era muito difícil. Então, por exemplo, eu tinha que manter servidor de backup no meu escritório, com ar-condicionado ligado no final de semana. Cada servidor era, tipo, 30, 40 mil reais. Então, assim, na época do Nabalado, o usuário podia colocar até 12 fotos, se eu não me engano. Porque, assim, porra, era caro pra cacete.
Era o ápice, 12 fotos.
Não, era caro.
Era tipo um negócio de revelar. Você podia comprar 12, 24 ou 36. Era o máximo.
Não, hoje, a gente sabe, por exemplo, você streamar vídeo ainda é caro, né? Você fala assim, ah, vamos streamar vídeo em 4K. Pô, é caro. Mas naquela época era foto, né? Pô, manter um storage de foto de usuário era caro. Hoje não é. Hoje essa parte é bem, muito bem resolvida. Então, assim, tudo isso era mais caro. A parte de servidor e hospedagem era cara. Então, a gente, por exemplo, a gente tinha um servidor colocado dentro do parque da Telefônica. Então, você tinha que ter uma coisa física, né? Então, assim, mudou muito essa parte. Essa parte era muito mais difícil. Falando da parte mais business, basicamente a internet no Brasil se resumia aqui no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo. Tava todo mundo lá. Tinha o Nabalado, tava o Buscapé, tava a Microsoft, tava o Yahoo, tava tudo lá. Então, pra fazer um network, você ali dentro, você conversava com todo mundo. Acho que era mais fácil fazer dinheiro rápido, porque você colocava um blog no ar com uma audiência e com os banners ali de AdSense ou do próprio Buscapé e Yahoo. Eles pagavam bem, né? Até porque a taxa de clique era maior, a concorrência era menor. Então você conseguia fazer um blog lá e fazer seus 3, 4 mil reais com um blog, que pra época também era uma grana bem mais relevante do que é hoje. Mas assim, era tudo mais difícil, assim. Você queria, quero colocar banner no meu site. Na balada, eu queria colocar banner. Tipo, você não tinha uma coisa plug and play que você coloca um pixel ali, os banners e coloca. Não, você tem que falar com uma ad network, fechar um contrato. Então, assim, era um ecossistema mais moroso pro negócio sair, né? Então, hoje o ecossistema é muito mais fácil, mas ao mesmo tempo tem muito menos barreira de entrada, tem muito mais concorrente, né? Então, você de fato deixa o negócio mais democrático para mais pessoas tentarem se dar bem, né?
Ah, sim, é porque hoje, para você fazer um site, qualquer pessoa consegue fazer. Você ir lá, tem vários plugins que você consegue ir lá, só arrasta um botão, arrasta, consegue fazer tudo numa página e você põe no ar na hora. Então
não, essa parte mesmo, por exemplo, hoje, sei lá, a gente fala de marketing digital, você quer ter o teu produto e vender. Você espeta numa Hotmart, por exemplo, ela hospeda pra você, o gateway tá pronto, não tem uma integração de API, de nada, é um negócio assim. Você pode ser um publicitário e subir um negócio. Na minha época, o gateway era contrato, negociar taxa, tem um cara de TI para fazer toda a integração, né? Assim, lógico que ainda tem essa demanda se você quiser fazer uma coisa mais proprietária e mais parruda. Mas você já tem a parte, né, facilitada pro automático, né? Na minha época não tinha, né? Talvez não tivesse nenhum mercado ainda pronto para consumir isso. Mas assim, tudo era mais difícil, dependia muito da parte de tech mesmo, né? De TI, integrar, fazer, testar. Tudo era mais caro. Então, assim, pô, os gateways eram super caros em termos de porcentagem, taxa por transação. Era mais difícil, assim. Né? O mercado era bem menor.
O que que surgiu primeiro? O ovo ou a galinha? Mentira. O monkey ou a sua relação com o mercado financeiro?
Tá, não. A minha relação com o mercado é bem, bem antiga. Eu tive minhas primeiras peripécias no mercado financeiro lá para 2007, 2008. Né? Que eu, assim, bem ou mal, eu, mesmo não achando o modelo de negócio que parasse em pé, não sei o que lá, eu ia dando meus pulos e, pô, consegui ganhar uma grana, né? Sempre tava pegando frio, lá me virava e tinha um capital acumulado. E aí tem um amigo meu de longa data, que já investia na bolsa, e falou, ah, pô, vamos fazer isso, vamos flipar IPO, às vezes num dia você ganha 10% e tal. E é verdade, assim, é uma coisa que eu não faço mais hoje, mas, assim, são operações de risco, mas que davam um retorno interessante. Então, 2007 para 2008, na Bolsa Brasileira, foi antes do crash ali do subprime. Também foi uma época que a Bolsa estava em alta e sempre que a Bolsa começa a ficar cara, começa a aparecer muito IPO. Porque qual que é a lógica, né? Faz muito mais sentido você vender sua empresa no momento que está tudo caro, porque aí você também consegue se vender caro, né? Então, estava tendo muito IPO. Tinha muito estímulo para entrar na Bolsa, né? Tanto pessoa física quanto as empresas. Então, eu flipei lá uma série de IPOs e fiz uma grana, mas assim, com zero conhecimento sobre o mercado financeiro, o que que é, papapá. Não é assim, meu, põe 10, sai 12, beleza. Hoje pus 20, saiu 25.
A matemática tá funcionando, né? Beleza.
Então, tá tudo certo, vamos
nem entendia muito o risco da operação, né? E assim, nessa época você reservava IPO sem ter dinheiro na corretora. Era muito, assim, se estimulava muito que a pessoa física fosse pra bolsa nessa época. Talvez já ter nessa época, vou chutar um número aqui, mas devia ter 300 mil pessoas na bolsa, 200 mil pessoas. Era muito pouco. Aí tive esse contato, depois parei de ter e voltei a ter contato de novo lá pra 2013, 14, quando aí eu falei, não, agora eu tô com uma grana, eu quero investir direitinho. Tanto renda fixa, né? Tesouro direto, tal, ver as coisas e aí aos poucos indo pra ações. Mas eu comecei a estudar a fundo mesmo, assim, aí de forma imersiva foi mais ou menos em 2017 mesmo, que aí criei um canal com um amigo de bolsa no YouTube, que hoje só é dele, chama-se Ganhando a Vida Doidado. É, e depois criei o Monkey e aí fiquei mais focado no Instagram e fazendo piada sobre o mercado.
Da onde surgiu a ideia, né?
O nome, esse
não,
nome.
Não, não é nome, é nome, ideia. Porque assim...
Personagem, tudo.
É tudo.
Eu sou assumidamente o seguinte, assim. Eu sou assumidamente o negócio de hobby como um artista, assim. A ideia do Monkey, original, embrionária, não é minha. É o seguinte, tem vários livros que citam sobre essa questão do mercado ser meio irracional, que se você ser aleatório e só tá exposto, você vai se beneficiar só por estar lá dentro, né? Tem várias brincadeiras assim, tem uns estudos que mostram o seguinte, por exemplo, vamos colocar nessa sala aqui do lado 100 macacos operando o ano inteiro, no final você vai ter metade foi péssimo, outra metade foi bem, e tem dois ali que, meu, os caras foram outlier, não, esses caras são os gênios, cara, não são eles, são dois macacos que numa amostragem se destacaram, provavelmente ano que vem não serão eles os gênios, né? Então, que mostra que a coisa é muito aleatória. Então tem bastante literatura sobre isso. Tem experimento, tem macaco que tá no Guinness, na época da bolha do .com, que tava comprado em empresa.com e teve a maior lucratividade do mercado americano no ano. Então, assim, tem muita história sobre essa relação de ser aleatório com o macaco dentro da bolsa. Aí, na época desse canal do YouTube, a gente pensou em fazer um quadro com um macaco sorteando ação. Só que tinha muito empecilho, até legal, com o Ibama e tal, de ter um macaco, abuso de animal.
Ah,
tal.
Você queria um macaco no sentido
um
literal?
Mesmo,
de verdade.
Entendi.
Iria ser sensacional? Iria. Mas...
Mas tipo, você ia ter um macaco
preso,
em casa?
Enfim, né?
Como é que ia funcionar isso? É.
Aí no final eu falei assim, putz, quer saber? Então eu vou fazer um perfil, porque assim, apesar de ter toda essa literatura é muito no backtest, né? Fala assim, ah, pega aí os últimos 10 anos e sorteia ações aleatórias de 10... Pô, você não tem a magia do ao vivo, né? Tipo, não, cara, tá rolando essa semana, né? Tem ações que o cara sorteou essa semana e vamos ver o que acontece. Então, o Monkey é isso, assim. Tipo, toda semana tem o sorteio das ações e eu vou comparando com as carteiras de corretoras, de bancos, o que tá acontecendo. E aí tem essa emoção, tipo, na semana você tá comprando uma ação que estoura pra cima, fala, nossa, foi macumba, foi não sei o que lá que aconteceu. O cara
isso
tinha...
Foi desde o início, sempre
desde
que você
início,
fazia
a carteira
o bingo,
do Monkey, a carteira... Eu comecei com um sorteador online, eu filmava o sorteador. E aí depois fui pro bingo, que eu achei que ia ser uma coisa mais divertida.
É muito legal, gente.
E são 117 semanas, sem falhar. Nenhuma semana, sorteando toda semana.
Mas e aí? Você faz o bingo, sorteia e vai lá. E faz e acontece.
Uma coisa que eu acho que é a outra parte do ensinamento dos macacos pros humanos na bolsa. Que é você ter um plano e seguir esse plano. Porque assim, depois que você tecnicamente se resolve na bolsa, você fica muito refém do seu psicológico, né? Às vezes você acha que tá fazendo certo, você sabe que você tá certo, mas o teu psicológico de alguma forma te sabota e você sai antes, você fica com medo e tal. Então assim, a minha regra lá da brincadeira do Monkey é, tipo, tem que entrar na segunda e sair na sexta. Puta, mas aí na quinta você já perdeu 20%. Fala, cara, eu só vou sair na sexta, que a minha regra eu vou seguir. E assim, cara, eu vou seguir igual um macaco, eu sou um recebedor de ordem e executo a tarefa, eu não fico muito analisando se tá certo ou errado. Talvez o maior ganho que eu tive numa semana, chegue a ganhar uns 11, 12% numa semana, mas eu também já perdi uns 6, 7%, né? Mas assim, o legal é, na média, tá com um pouco mais de 100% de rentabilidade em 2 anos e 3 meses, né? Te falo seguramente que bate uns 90% do mercado. Assim, esse ano, por exemplo, essa semana, só um adendo, caiu o Carrefour na carteira.
Eu vi!
E o Carrefour comprou o Big e a ação disparou 14%.
Tipo, aleatório o negócio.
Não, é a galera que segue o Monkey lá, puta, pia, fala, você sabia, você tem inside, pô, que é isso? A macumba funciona mesmo, que não sei o que lá.
As pessoas, elas fazem as mesmas apostas que você, vamos supor, você sorteou lá Carrefour. Elas vão lá e investem também no Carrefour?
Ou elas sabem que é tipo uma piada.
Ah, então, eu deixo super claro que é uma piada, eu até... brinco, que é uma coisa quase que acadêmica, né, de um estudo de comparação mesmo. Ah, mas assim, por exemplo, eu tô 3 semanas que as 3 semanas seguidas deu muito lucro, né? Tipo, deu uma 3, 6 e essa aí tá dando de novo. Assim, tá, acho que 1%, mas pô, o Ibovespa tá caindo 3, então tipo, o Carrefour explodiu. Então a galera fala, cara, tipo... Aí muita gente fala, não, eu vou comprar, semana que vem eu vou comprar, né? Então assim, mas no começo, principalmente, muita gente mandava boleta de compra que tava comprando junto. Enfim, eu falava, cara, não é pra fazer isso, é uma parada...
Experimental.
Mas já tive proposta pra abrir um...
Um bingo?
Não, é tipo, deve ser uma carteira dele, assim, um fundo do banco.
Pro pessoal investir junto mesmo, sim.
Como começou essa história da macumba? E assim, ó, você foi fazer a tal da macumba? Como é isso?
Então, aí começa a entrar uma coisa do personagem, né? Mais monkey do que Marcelo. E acho que um pouco da parte de marketing digital e sociais. Porque assim, mercado financeiro hoje nas redes, meu, quem quiser entrar agora, meu, tá... Né, com F maiúsculo, assim, é difícil você entrar, pô, você tem vários influenciadores muito bem posicionados de vários nichos, micronichos e tal. E eu falei assim, pô, vou ser mais um aqui, eu preciso me diferenciar. Beleza, eu sou um perfil mais que tem meme, tem piada, mas assim, pô, um perfil de meme e piada, geralmente engaja pouco, não tem um cara, não, então eu quero ter um lado mais técnico. Então, eu fui moldando o perfil onde eu achava as brechas.
Você sempre pensou em aparecer?
Não, demorei. Demorei 6 meses pra aparecer por preconceito meu, assim, tipo, pô, eu tô velho, o que meus amigos vão pensar, sabe? Tipo,
é de todo mundo esse preconceito. É.
Da relação do Monkey com o Marcelo, o maior ganho que eu tive foi esse, assim, hoje eu tô aqui no escritório gravando com vocês de chinelo e tal, eu consegui desligar do mundo externo, assim, o que o mundo externo pensa de mim, assim, de um jeito... libertador, assim.
Ah, mas me fala, o personagem então, foi lá? Eu tô muito curiosa.
Ah, não, mas assim, eu tenho super respeito, assim, tenho familiares que vão na Umbanda e tal. Eu falei, pô, não vou fazer só um bingo matemático, falar, não, tem que fazer uma parte holística, assim, eu tenho que ter uma parada que, não, ó, o meu é diferente porque eu chamo umas entidades ali antes de sortear. Não, eu faço um ritualzinho que eu levo
quase
a sério.
Água, gente.
Não, eu levo a sério. E aí, pô, quando virou o ano de 2019 pra 20, né, isso antes da pandemia e tal, eu falei assim, ah, meu, eu já fazia a macumba no sorteio, acendo uma vela, tal, até piscou a luz aqui. Tá.
Tem um bonequinho de vudu também, não tem?
Tem o vudu. Aí eu falei, ah, preciso fazer uma coisa pra chamar atenção. E assim, outra coisa de aprendizado no marketing digital, nas redes, é assim, pô, eu tento várias coisas pra tentar viralizar várias coisas, que algumas coisas dão certo e dão errado. Eu falei assim, mas o que você tem que fazer é estar sempre ali...
Tentando ali.
Buscando, né?
É teste e erro, né?
E eu falei assim, ah, eu vou um dia na B3 de madrugada e vou deixar uma macumba na frente da bolsa lá. E eu tava mais preocupado, assim, eu tava zero preocupado, tipo... vai dar certo. Eu tava assim, a minha preocupação é, tipo... que o centro de São Paulo tem muita gente drogado ali, né? Uns zumbizinhos ali à noite e tal. Mas ali, como tem muita segurança, por causa da própria B3, tem bancos do lado ali e tal, é uma área mais protegida e iluminada e tal. E aí, fui lá numa madrugada, acho que foi lá, tipo, 6 de janeiro, assim. Fiz lá, fiz uma live.
Transmiti
ao vivo, tem o vídeo guardado até hoje.
Chocada.
Tanto que, assim, viralizou em outros perfis, né? E eu falei, não, mas é sério, não é montagem? Eu falei, não, é sério, ó, tá aqui o vídeo, tipo, tá aqui com a minha voz, eu deixei uma banana pendurada no poste, escrito Monkey Stocks.
Muito bom.
Aí, sensacional.
Deixa aí, o pessoal até pede, ah, vai lá de novo e tal, mas assim, estamos com a pandemia, não sei o quão seguro é sair e tal. Mas assim, foi legal, assim, foi uma experiência legal também sair à noite e fazer um negócio diferente e tal. Na época, eu ainda era casado... Não avisei ninguém em casa, saí de madrugada. No dia seguinte, acordei. Então, ó, saí de madrugada, deixei uma macumba na rua, mas tá tudo bem. Mas foi legal, assim, deu uma repercussão legal. Até hoje, de vez em quando, circulam as fotos. Quando a bolsa cai muito, os caras, pô, precisamos refazer essa macumba aí e tal. Foi.
E o na questão de haters, assim? Porque você brinca muito com o mercado financeiro, tudo isso. E tem muitas pessoas que levam muito a sério tudo isso.
E não é só essa parte, né, amor? É a parte também da questão religiosa também.
Ah, sim, sim. Com tudo isso. Tem muita repercussão, muita gente, muito hater, assim, atrás de você por causa disso?
Eu tento... Acho que tem várias fatias, né? Por exemplo, a parte religiosa tem zero. Tipo, até a gente que é de Umbanda, de me procurar, você quer fazer coisa junto? Vamos combinar, tipo, até porque eu sempre tratei com muito respeito. Tem a parte do mercado financeiro, que eu geralmente, quando eu falo mal das coisas do mercado financeiro, eu sempre tento falar mal da instituição e não da pessoa. Então assim, eu vou falar mal, sei lá, do banco X, eu não vou falar mal do CEO do banco ou do, né? eu tiro, e tiro sarro, assim, né? Tipo, faço uma tiração de sarro. Aí acaba ficando nessa camada mais institucional, então difícil alguém vir... Um outro vem reclamar e tal, mas assim, sempre fica nesse âmbito mais empresas do que pessoas. Então você vai aprendendo também a como lidar com isso. Onde o couro come é na política, que eu também... Eu sou super apartidário, né? Eu até falo aqui, pra mim todo político é ladrão, não tô nem aí, vou falar mal de todos... Mas quando você fala alguma coisa que fere um pouco quem tá no governo, quem não tá, esquerda e direita, eu geralmente é o seguinte, eu solto o post e falo, galera,
é isso.
Fui pra casa, vocês que se matem.
E fecha o celular, né?
Então assim, deixa acaba não chegando pra mim, mas ali os caras nos comentários estão se matando. O Instagram é uma rede mais educada, a galera fica naquele xingamento técnico.
Eu não acho uma rede muito fica. Educada, não.
A faixa de gás ali é o Twitter, meu. No Twitter o couro come.
Ah, não, assim. Mas é porque aí o Twitter, né? Ele serve pras pessoas se xingarem.
É. Só que, é um campo de batalha,
Twitter. O que eu vejo no Instagram é que as pessoas, tem algumas lá que elas perdem a mão. Bastante, assim.
Então, assim, no começo, quando eu fazia alguma coisa, até testava coisa de política, eu tentava nos comentários falar A ou B, eu falei, putz, meu, se eu fizer isso...
Não vai dar muito certo,
tipo, essa quando, geralmente, quando eu falo de política, eu falo com zero viés ideológico, geralmente tento ponderar na parte racional, mas aí sempre vem o cara que é mais, né, eu defendo A, defendo B, mas aí nos comentários eu dificilmente me envolvo, porque eu sei que aí é só... Putz, é só estresse, né? Então aí deixo a galera ali... Trocar a ideia dela, mas assim, pô, tem um cara que é hater do Monkey que te escreve todo dia. Não tenho. Não tenho um cara que me enche o saco. Que... Não tenho, assim, ainda bem.
Você tem alguma formação na área financeira?
Não. Até é legal, assim, tipo, só estudei. Assim, leio muito, leio muito. Inclusive, fazer um relato que eu provavelmente leio Max Perini.
Bruno, atenção! Estamos aqui na concorrência.
Já temos um hater no vídeo.
Acho que o Bruno vai virar o maior hater,
não.
Né?
Não, o Bruno sabe muito, né? Mas assim, eu leio muito. Aí leio, aplico, faço, vejo, estudo. Então assim, tenho muito gap, assim, né? Uma vez eu cheguei a fazer um curso lá na FIP para prestar concurso para bolsa de mestrado em economia. Tem um nível ali da economia que eu, como publicitário... Não tenho a base. Então, assim, falei, eu não vou fazer mais o curso, porque, assim, a parte de matemática ali, estatística, cálculo, eu teria que provavelmente voltar pra faculdade e fazer uns 2 aninhos ali mais pesado, porque eu não tenho a teoria na minha cabeça mesmo, assim, não sei. Mas a parte mais aplicada mesmo e tal, pra mim é mais fácil, né?
Você sempre quis fazer publicidade?
Pô, eu entrei na faculdade com 17 anos,
eu
né?
Eu sei.
Então, assim, pressão da família, tem que fazer logo e tal.
Em resumo, não queria.
Ah, sim. Dentro do que eu mapeei, era o que eu queria na época, né? Assim, eu sou um cara muito mais... Eu sou um cara no dia... Assim, apesar de... Eu não me arrependo de ter feito, porque, porra, muito do Monkey que eu faço... O Monkey eu faço até hoje sozinho, né? As publicações, layouts, tal, a parte visual. Eu venho dessa bagagem da faculdade, ter trabalhado em agência, né? Então, eu tenho isso... Aliás, essa parte estética veio disso. Mas eu sou um cara com vias muito mais de exatas, assim. Eu gosto de número, eu gosto de calcular, eu gosto de ver, de achar padrão, né? Então... Mas na época, com 17 anos, assim, eu tava entre administração, publicidade e arquitetura. E, putz, na época tava um hype de publicidade, o Oliveto, o Nizam, os caras bombando em mídia e tal. Eu falei, pô, eu quero ser esses caras, né? Sei lá. E aí fui um pouco seduzido pela profissão. Mas aos poucos, fiquei como diretor de arte uns anos, mas aí acabei caindo pra planejamento, pra mídia e tal, que era uma... Coisas mais ligadas no final com números mesmo, né?
O que acontece? Eu vou tentar elaborar minha pergunta com várias perguntas, então você vai ter que se virar pra responder, porque eu quero chegar a uma conclusão. Você fez publicidade. E você, ou quando você entrou pra fazer o Monkey, você pensou, cara, eu tenho que fazer algo diferente, porque tá todo mundo fazendo o mesmo. E muitas pessoas, elas chegam no meu perfil e elas falam, putz, tem tanta gente fazendo isso. E eu falo, cara, você é o seu maior diferencial. Quem você é, a forma como você fala, a sua didática, seu pensamento, tudo isso vai fazer com que você seja uma pessoa única. Porque, por exemplo, se eu pegar 5 pessoas que falam de finanças e pedir para abordarem um tema, cada um vai explicar do seu jeito. Mas você acha que a criatividade é treinável para você aprender a ser você mesmo do seu jeito e fazer dar certo o negócio?
Eu acho que ela é, até porque assim... Por exemplo, o pessoal no escritório fala assim, Monkey, faz uma piada aí, porque você é o cara que sabe pensar um negócio. Tipo, eu não sou. E acho que foi um negócio de, tipo, é tanto, pô, há, sei lá, 600 dias fazendo, que você fala, pô, agora já tá mais fácil de brincar um pouco. E ainda erra muito, o negócio acho que vai bombar Hoje, por exemplo, eu fiz um tweet comparando a poupança com a bolsa, porque a poupança tá na frente. E assim, é uma coisa completamente desleal, porque é um corte de 3 meses, não significa muita coisa. Só que por algum motivo, a galera, caralho, tá perdendo. Tipo, então assim, às vezes você faz uma coisa simples e de forma imprevisível o negócio viraliza. Acho que é treinável, mas é muito importante. Com certeza é importante você pegar confiança. Porque, por exemplo, se o Monkey tivesse 1000 seguidores hoje, eu ia me achar um lixo de piada. Então, assim, de alguma forma, você tem aquela questão de estar sendo validado. Por mais que eu falei aqui, né? Tipo, eu ligo pouco pro mundo externo, eu ligo bastante, né? Pouco mesmo. Mas tem um quê de validação que você precisa constantemente. É difícil você desligar 100%, né? Então, essa validação de que o negócio está indo no caminho certo é importante de alguma forma. A gente olha, tipo, um Thiago, né? 4 milhões e 700 mil seguidores, o Joel mais de 1 milhão. E fala, pô, eu quero, mas eu quero semana que vem, né?
É.
Então, assim, eu acho que mais importante do que a criatividade ou tal, é a constância, assim, né? Pô, 117 semanas fazendo um quadro de carteira aleatória. Cara, 117 semanas sem falhar nenhuma, assim... Colocando, né, em tempo mais tangível, são 2 anos e 3 meses, toda semana, segunda-feira, antes das 9 da manhã, fazendo um sorteio de bingo, com febre, de mau humor, com sono, tomei banho, não tomei banho, com filho, sem filho. Então, assim, e o Monkey, se olhar a curva dele de crescimento, no primeiro ano tinha uns 35 mil seguidores, aí de um ano pro outro foi pra 130, então quer dizer, tipo, foi... Né, exponencial, você cresceu 30 e depois mais 100, né? 3 vezes mais. Se eu tivesse, 30 é pouco, vou parar, talvez estivesse ali parado no meio do caminho, né?
Tem que entender que o Instagram é como se fosse a sua profissão, seu trabalho. Então, muitas vezes, que nem você falou, tava com febre, tava com as crianças, eu fiz do mesmo jeito. As pessoas tendem a colocar assim que o Instagram é só de segunda a sexta.
É secundário, na verdade.
É, porque assim, não, mas o meu sábado, o meu domingo é pra mim ir pra curtir, sair... E, cara, você tem que estar lá. Se você tem um propósito de crescer e monetizar com isso, você tem que dar o melhor de si. E você tem que estar ali todos os dias.
Eu tenho uma coisa pessoal que eu faço há muito tempo. Até eu deixava público no Monkey, eu parei um pouco, mas aí acho que até vou voltar a fazer. Eu toda semana eu planejo tudo que eu tenho que fazer. Então eu ponho lá, sei lá, são 60 tarefas. E aí eu vou quebrando por dia, né? Pô, o que eu vou fazer hoje na segunda? Eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E aí tem Monkey, tem tarefas do grupo Primo, né? Tem coisas que eu tenho que fazer. E assim, os posts do Monkey estão lá. Então assim, eu não posso... Tipo, se eu planejei hoje ter 2 posts do Monkey no feed, eu não posso não fazer, né? Assim, fiz muita consultoria de graça, tipo, gente que te aloja no Instagram e tal. E aí você vê assim, não, mas depois das 6 da sexta eu não respondo mais, porque não sei o que lá, eu não quero, não quero. Cara, não vai rolar, assim. Eu que já tive muita empresa, pô, o começo da sua empresa é igual o começo de uma vida, assim. Tipo, é aquele recém-nascido que tem mais necessidade de atenção, né?
Sim.
Hoje, pô, na empresa você não precisa se preocupar se o banheiro tá entupido, se a conta de luz foi paga porque alguém já pagou, se isso aqui, você tem processos, né? Mas no começo...
Você tem que fazer tudo.
Você tem que fazer tudo e você tem que olhar pra todos os cantos, né?
E é bom você saber fazer tudo, vamos supor, de todos os pilares da empresa, porque depois você vai saber, mesmo que você contrate alguém pra fazer aquilo, você sabe se tá... É, isso mesmo. Você tem que saber se a pessoa tá executando direito. Se não, daqui a pouco a pessoa tá fazendo totalmente ao contrário do que tem que ser feito
e
você não sabe.
Ou deixando de fazer.
Ou deixando de fazer e você não sabe.
Eu tenho uma lojinha de vinho no Instagram bem pequenininha, né? Assim, mas é que a gente gira relativamente bem toda semana. A gente tem nosso planejamento semanal, tem que mandar tal dia os vinhos, vender até tal dia, entregar tal dia, X post na semana, desse jeito, gravar vídeo, até o vídeo que eu gravei em italiano lá, brincando. Cara, disciplina. Pô, a gente hoje já vende o que uma loja de vinhos de rua vai, média vende, e isso com menos de 5 mil seguidores, né? Pô, então você vê que tem business ali pra brincar, só que assim, é uma disciplina espartana de postagem, de publicação, de frequência. Pô, se um cara manda 1 da manhã uma mensagem lá que quer um vinho, se a gente tiver acordado, a gente já responde. Então, assim, é uma coisa meio 24/7 e assim, putz, mas aí não tem vida? Pô, dá pra ter vida pessoal, dá pra você fazer uns slots ali de, pô, uma hora eu vou parar, vou olhar e tal, mas assim, cara, é a tua empresa. Se você não tiver esse carinho pela tua empresa, você não vai ter funcionário que vai ter, entendeu? Então, se você não tiver, não vai pra frente mesmo.
É que vem do CLT na questão do arroz com feijão. Se eu fizer só arroz com feijão, eu vou ganhar meu salário, vai cair do mesmo jeito. Se eu fizer mais que isso, vai cair a mesma quantia de salário. Então eles têm essa mentalidade, quando eles abrem alguma coisa, eles tendem a ter essa mentalidade também.
Na verdade, a disciplina te ajuda muito até você trabalhar, porque também não é saudável você trabalhar, acordar às 7 da manhã e dormir 11 da noite e você passou o dia trabalhando, né? Então acho que é muito importante você ter os contratos mentais contigo, né? Do que você quer fazer no dia. E com as pessoas ao seu redor, assim, né? Também, você, pô, é legal você parar pra jantar com a tua família. É legal você parar pra sair no cinema, né?
Tem que ter esse respiro,
né?
Também, senão você pira.
Assim, por isso que, por exemplo, quando eu faço a minha lista de tarefa do dia... Pô, se um dia dá 4 da tarde eu terminei tudo, eu falei, pô, deixa eu puxar mais coisa aqui. Mas assim, eu já vou, assim, pô, se dá 6:30 eu cansei... A caneta vai cair, eu vou fazer outra coisa, né? Eu vou assistir um filme, vou pegar meus filhos, enfim, tipo... Então, esses contratos e ter esse planejamento é importante. Primeiro porque você vai entender o quanto você é capaz de produzir, porque às vezes você tá com uma coisa na cabeça que você vai conseguir produzir X e não vai conseguir, porque não tem tempo hábil, né? Então você começa a se adaptar e ver seus limites de tempo. E outra coisa é pra você também ter um basta no teu dia, falar assim, pô, beleza, é isso que eu vou fazer hoje... Se, né, então vou, talvez eu fique um pouco mais, um pouco menos, mas o meu goal do dia é terminar isso aqui, né?
Então, partindo desse princípio que a gente tá no Instagram e que é o nosso trabalho, a gente tem que levar isso a sério, foi esse o motivo que te fez aparecer? Porque você falou que tinha vergonha, que você não queria. Por que que você apareceu?
Acho que foi um aprendizado do seguinte. Primeiro eu tinha vergonha, não queria aparecer. Na época que começou o Monkey, eu tinha, sei lá, 39 anos. Eu falei, pô, um tiozão aqui, vou falar de mercado financeiro, fazer piada e tal, não sei o que lá. Tinha muito aquela coisa, ah, meus amigos mais próximos lá, pô, a Leme agora tá pagando de youtuber, blogueirinho e tal, né? Enfim, mas aí quando você começa, meu, peraí, eu tenho 50 mil seguidores, 60 mil, eu falei, peraí. Acho que algum valor eu tenho, né? Então você começa a ficar mais à vontade. E também tinha uma questão do personagem, né? Tipo, não tem rosto, é um macaco e tal, não sei o que lá, né? Tanto que as primeiras reportagens que eu saí lá, eu fiz uma reportagem com o valor econômico e tal, eu saí só com a máscara do macaco, eu não mostrava o rosto.
Muito bom!
Né? Tem alguns personagens, né? O Faria Lima Elevator, que é do mercado financeiro, nunca se mostraram. O Startup da Real, que é um outro perfil também, não, ninguém sabe quem é, enfim... Mas eu falei assim, ah, eu não tinha essa vontade de ser um cara anônimo, tipo um Banksy da vida, que vai morrer e ninguém sabe quem é, né? Então eu falei, ah, quando eu tiver vontade, acho que eu vou começar a aparecer, né? E aí comecei a gravar muito podcast, dar entrevista e comecei, ah, pode pôr meu nome e tal. E aí aos poucos fui aparecendo. E cara, no final eu sou um cara que com a câmera, de fato, não sou super à vontade. Mas hoje, pô, eu faço lá o vídeo de vinho, faço o vídeo do Monkey. E hoje eu já sou um cara... muito melhor do que eu era um ano atrás, né?
É treino,
e também,
né?
Muito treino.
Mas
muito treino.
Você só melhorou porque você arriscou colocar seu rosto, sim, e foi treinando cada, sim, vez mais.
Não, o primeiro vídeo do Monkey, acho que eu gravei 30, 40 vezes, até, puta, esse aqui acho que tá legal, sabe? Tipo...
E se a gente encara o Instagram como nosso trabalho, as pessoas falam assim, ah, eu tenho vergonha. Tá, você tem vergonha de trabalhar todos os dias? Não. Você tem vergonha de repente, ir viajar com teu marido, com a tua esposa, com teu namorado, com teus pais, e fazer fotos... pra você guardar? Não, não tem.
Você tem vergonha de chavecar alguém que você queira?
Não tem. Tipo, se o teu chefe virar pra você e falar assim, ó, você tem que fazer uma apresentação hoje pra XPTO, ou você tá na rua, você não vai fazer? Assim, por que as pessoas, elas não encaram o Instagram como um trabalho de verdade 100%? Cara, eu sou obrigado a aparecer. Aí você vai falar assim, ah, tenho vergonha, ai, vão me julgar. Julgaram o Monkey. Já me julgaram. Todas as pessoas
momento.
Que eu conheço foram julgadas. Mas eu tenho certeza, quer dizer, eu não sei se você pode falar isso, mas eu posso. A maioria das pessoas que me julgaram, hoje me pedem ajuda. Porque é um processo, né? A pessoa te olha, a pessoa dá risada, a pessoa te julga, aponta o dedo. Talvez ela faça coisas, piadas cruéis com você. Mas aí ela começa a falar, pô, tá crescendo, hein? Tá ganhando dinheiro, hein? E aí ela, tipo...
Começa
ela
admirar.
Muda, ela muda. Então, assim, é um processo.
Por exemplo, eu tenho meus amigos de escola até hoje, né? Então, pô, se eu me formei na escola em 96, já fazem aí... Nem sei.
Bons quantos, anos já.
Muitos anos.
Mas, assim, são sempre amigos leais. Então, aí, acho que nunca mudou. A gente sempre trocou informação, não teve esse interesse, não, né? Mas, por exemplo, o que eu pego, às vezes, quando um cara não gosta de um post e me escreve assim, ah, você é bobo, tipo, você é um otário. Aí eu sempre falo assim, meu, mas me explica por que você tá escrevendo isso. Nossa, achei que você não ia responder. Aí eu toco ideia e no final a pessoa... Papo legal, tal, obrigado, tal.
Mas aí isso acontece. A maioria das pessoas, elas querem atenção.
Talvez é um jeito de chamar atenção, né?
Exatamente.
Xinga a pessoa pra ela responder e falar... Ah.
Acho que nunca tive essa experiência, essa sensação de, tipo, pessoas que se aproximaram de mim por esse interesse. O que acontece assim, às vezes, sei lá, um cara que você nem conhece, uma pessoa que você nem conhece, fala assim... olha meu conteúdo que foda, me publica aí pra eu viralizar.
Ah, isso é direto?
Ela falou, ah, legal, tipo, aí eu nem respondo, assim, tipo, pô.
Ah, não, eu respondo. Eu falo assim, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui a gente fala sobre conteúdo de qualidade. Se eu te divulgar, o dia que eu te divulgar é porque eu quis, porque eu vi valor e não porque você tá pedindo.
É, assim, e pra mim é muito mais natural, tipo, trocar ideia com alguém. Falar, pô, que pessoa gente fina aí, tentar achar um espaço pra repostar alguma coisa dela, alguma coisa assim, do que... Pô, tem a galera que é tão carente, que pede pra mim reposta, aí você vê o cara nem te segue. Vai, caramba! O cara só foi ali
no...
É muita
sacanagem isso.
Mas a conta, cara, é bizarro.
Ah, então acho que tem uma etiqueta, assim, né? Por exemplo...
Etiqueta, sigam as pessoas antes de
pedir. A gente na loja de vinho, a gente manda vinho pra algumas pessoas postarem pra gente, e são pessoas que a gente... Ou tem um coleguismo, né, de profissional, ou tem uma amizade de trabalho, pessoal. Só, cara, é assim, fala assim, ó, deixa eu te falar, eu queria te mandar vinho, assim, assado. Mas aí, puta, queria que em troca você me postasse e tal. Pô, você fica à vontade de fazer isso, não fica, tal, tal, tal. A gente não paga ninguém pra fazer isso, né? A gente só faz essa coisa meio permuta, assim, mas, porra, eu também queria ganhar vinho pra
você
postar no
Você todo dia, né?
Café eu já ganho, gente. Vinho ainda não, tá? Então, acho que tem uma etiqueta ali pra você se aproximar de uma pessoa. É, eu, particularmente, só tento me aproximar das pessoas que... Pô, você queria ter o Thiago Nigro falando de você? Pô, lógico, o cara tem quase... Mas, assim, se eu achasse ele uma pessoa que não tem nada a ver com o que eu defendo, eu não ia querer.
Exatamente.
Eu tenho esse filtro, né? De, pô, eu tenho interesse, mas eu tenho interesse também. Talvez seja um cara que ia trocar ideia, que seria meu amigo, né? Então, assim, você precisa buscar as pessoas, não só pela audiência, né? Mas algum interesse real você precisa
sentido,
ter.
Faz sentido, né?
Exatamente.
É, porque senão fica uma coisa... Outra coisa que eu acho muito que é que, assim, o tempo vai mostrando as verdades das coisas. Então, se você tem um perfil que você detesta fazer, mas você faz focado só na grana, não sei o que lá, cara, uma hora vai cair, entendeu? Ou você vai desistir ou vão desistir de você. Então, você tem que fazer coisas que minimamente sejam, assim, né? Que sejam genuínas pra você, né? Pô, eu gosto muito de sapato, então eu vou falar de sapato. Eu gosto muito de maquiagem, eu gosto muito disso, daquilo. E no final, pô, o Monkey pra mim sempre foi uma diversão. Aí até chegou um dia e falou, cara, a gente quer te patrocinar, a gente quer não sei o que lá. Eu falei, puta, então, puta, dá pra começar até a ganhar dinheiro com esse negócio que eu me divirto, entendeu? E aí você vai aos poucos, tiver esse privilégio, vai, de poder fazer uma coisa muito mais por hobby, e depois virou um negócio aos poucos. A gente já tem que começar pensando no negócio, né? Mas com certeza você fazer algo que você goste, que é genuíno pra você, facilita muito a tratativa do dia a dia, né? Porque, pô, eu tenho minha rotina no Monkey, todo dia antes de dormir, uma meia hora antes, eu abro os directs e respondo todo mundo. E pra mim é zero sacrifício, zero. Tipo, às vezes eu só dou um like, né? Falo, ah, legal, tal. Mas às vezes eu bato um papo, tal. Todo mundo se surpreende, fala, cara, você responde. Eu falo, pô, cara, eu respondo todo mundo. Teve um stories meu que viralizou. Eu perguntei quantos anos a pessoa tinha no...
Não, você colocou
no
um negócio de Jornal Nacional.
Do Plano Real.
Ah, do 94, eu lembro.
Eu tive 950 respostas de idade. Num dia só, né? Eu respondi todo mundo. Ah, um like, pô. Aí quem era mais velho foi, puta, sofreu, né? Com o Sarney, não sei o que lá. Meu, respondi todo mundo antes de dormir. Então, assim, se é um prazer pra você, puta, é muito mais fácil que falar, putz, tem que responder, cacete.
Eu vejo muitas pessoas brigando comigo, tipo, elas pessoas brigam, elas falam assim, ah, não, você não tem que falar que você responde todo mundo. Eu falei, cara, hoje eu respondo todo mundo. Se, por um acaso, chegar um momento em que eu não conseguir, vai ser porque vai ser uma incapacidade, não porque eu não quero, porque, cara, é um prazer fazer isso. E eu acho que muitas pessoas, elas não têm esse entendimento, elas não, porque... O que eu sempre respondo quando as pessoas falam, acho que elas se surpreendem, porque o padrão é as pessoas não responderem, né?
Ah, não, mas tem universos, né? Por exemplo, o Monkey, em média, deve ter umas 150, 200 mensagens por dia. É ok, não é fácil, mas é ok. Quando a gente colocou um bot no Thiago lá do Instagram, que a gente fez a parceria com o Facebook, a gente teve 70 mil interações.
Ah, não, mas é diferente, assim, né?
Porra, aí não dá pra uma... Né? Você tem que ter um exércitozinho mesmo.
Não, mas é porque é diferente. Porque eu penso o seguinte. A gente é pequenininho perto do Thiago.
Sim,
a gente
sim.
É uma pulguinha perto dele. Vai chegar um momento em que nem eu, nem você, a gente vai conseguir responder todo mundo. Isso é fato. Mas, Monkey, mesmo que chegue esse dia, você não vai responder nenhuma ou duas pessoas, se você
não
puder?
Com certeza. Com certeza. Eu vou estar a caixinha do principal ali do... Como que é o nome da outra?
Geral.
Não sei, do geral. E aí, vou tentar filtrar, com certeza.
Porque eu penso assim, e eu não sei, eu posso estar muito errada, mas eu penso, se a pessoa, ela perdeu o tempo dela me mandando uma mensagem, eu tenho que perder o meu tempo respondendo a pessoa. Sabe, eu pelo menos preciso tentar.
É a troca ali, né?
Exatamente. Porque assim, ó, isso tudo é uma coisa de são pessoas.
Ah, não, assim, eu não tenho nenhum dado ali evidente, né? Mas, por exemplo, com certeza, boa parte do crescimento do Monkey no segundo ano ter sido maior foi eu ter mostrado o meu rosto, né? Assim, o Instagram é uma rede de pessoas com pessoas,
exatamente,
né? A gente vê aqui no grupo, assim. A gente tem, por exemplo, o Instagram do Primo Rico, né? O Primo.Rico. Pô, o engajamento é muito menor do que o do Thiago, é muito menor do que o do Perini, é muito menor do que o meu, do que o seu. Porque, assim, não tem uma pessoa ali, é mais a instituição, né? É mais dado de mercado e tal. As pessoas se engajam com pessoas, né? Então, pô, você tem muita vergonha, mas, assim, colocar o teu rostinho no Instagram faz muita diferença. Faz muita diferença. Nas outras, talvez, não, mas, assim, no Instagram faz muita diferença.
Onde você pega inspiração para fazer esses posts, essas viralizações, assim, que você posta?
Cara, o meu é a coisa mais banal do mundo. O meu é grupo de WhatsApp.
Meu, o que grupo de WhatsApp? Você ia vir com todo o contexto.
É, de uma explicação não, olha, filosófica.
Li, na faculdade eu li 60 livros do Kotler, li...
Muito bom.
É grupo de WhatsApp, porque assim... Eu faço parte, e eu escrevo muito pouco nos grupos de WhatsApp, né? Um ou outro eu participo mais, dou umas piadas, mas assim, eu devo ter uns 12 grupos de WhatsApp de finanças no celular, né? Aí você fica assim, olhar meia hora, tem 300 mensagens, né? A parada é frenética. Só que tem muita piada. Tem muita piada pronta ali, tem muito gancho ali pra você puxar, né? Pra você brincar. Ou às vezes alguém publica uma notícia que saiu e fala, puta, olha, não tinha visto, vou usar essa notícia e tal. O mercado financeiro tem essa facilidade que a pauta todo dia se renova, acaba, de uma forma... Né? Nossa, é frenético, né? Se você quer, você fala assim, quero fazer só com piada da Bolsa de Portugal. Meu, você vai conseguir fazer
todo
umas
dia
10
piadas. Uma novidade.
Né? Eu faço muito isso. Eu acho que as coisas se reinventam, né? Por exemplo, a gente fala muito do meme, né? Criar meme, assim. Se você for pensar os apresentadores de TV, eles tinham aquele negócio de cada um ter seu jargão, né? Então, você sabe que o Faustão fala o louco meu, o Chacrinha falava alô Terezinha, sabe? Aí você fala, ah, você tem que criar seus memes, sua linguagem. Cara, isso aí é uma linguagem que é antiga, da rádio, da televisão, que a gente veio pras redes sociais. Então, assim, pô, de manhã eu ponho lá o Foco, Força e Café.
E ódio, às vezes eu coloco ódio, né?
Tem a carteira semanal, tem lá o Em Macumba We Trust, sabe? Então, assim, tipo... Você vai criando o seu linguajar...
Automaticamente, pô,
mas
eu
criei, assim, diversos linguajares que depois de um tempo não achei mais legal. Por exemplo, eu ficava tirando muita foto na rua de empresa listada e depois eu vejo trades, vejo bolsa, vejo trades. Aí fica meio cansativo, vou parar de fazer. Mas na época foi bem. E tem muita coisa que também você vai colocando e a galera não compra.
Fala, o negócio aqui é se reinventando, né?
Nossa, você tem que testar muito. E, pô, esse negócio do Força e Foco Café e às vezes eu ponho o macaco... cagando o café expresso.
Isso é muito
cara, isso
bom.
É sensacional.
Eu recebo por dia umas 20, 30
marcações
de gente acorda e faz. Então, assim, pô, isso deu certo. Se eu quiser só ficar repostando isso, meu story já enche no dia, né? Então, assim, você vê o que vai dando certo e o que não vai dando certo, né? Então, por exemplo, eu tenho um livro lá de estoicismo que eu publico quase todo dia a página, explico o que o cara disse lá, que tá em inglês, eu traduzo um pedaço e tal. Meu, uma galera interage todo dia, fala, pô, que legal, nunca pensei nisso, olha que legal, obrigado por esse ensinamento. Então, pelo menos umas 50 pessoas interagem com essa publicação. Então, é uma coisa que eu falo, puta, eu gosto de fazer porque tem uma interação legal. Até pra mim é bom, né, entender o que você tá acrescentando na vida das pessoas. Mas não tem novas invenções na rede social. Pô, o que o cara fazia, o que o Chacrinha fazia nos anos 80 na TV, você tá fazendo em outro formato, no Instagram, no YouTube, no Twitter, entendeu? Então, assim... essas coisas são antigas, né, dos seres humanos, né, essa parte meio de como desenvolver linguagem e tal, ter a tua marca ali do jeito de falar, só num outro veículo, né.
Em qualquer área, por exemplo, até quem fala de Big Brother, por exemplo, se a pessoa tá lá assistindo ao vivo e tá super informada e ela posta um negócio na hora certa, porque ela foi uma das primeiras, aquilo tem uma chance muito grande de viralizar, né.
Pra mim, no mercado financeiro, eu sei que assim, antes do pregão abrir pra mim, é sempre bom postar. Se eu perco essa janela, eu só vou pro almoço, porque durante a manhã já perde muito. E aí, quando tá pra fechar ali o pregão, 6 da tarde, você vai muito bem. Durante a semana, se eu postar muito tarde, tipo 11 da noite, também não vai bem. Só que aí, fim de semana muda. Fim de semana à noite, sábado à noite, domingo à noite, vai muito bem. Só que tem esse negócio do timing, por exemplo. Pô, sei lá, o Carrefour lá, que subiu 14% num dia. Meu, se eu não faço a piada no dia, fala, não, vou deixar pra fazer amanhã. Não vai. Você tem que pegar o timing do dia. Sei lá, Eu fico brincando com essas coisas de macumba, esse negócio mais holístico, tipo, toda vez que aparece o número 666 em algum lugar, eu printo e também recebo muito número.
Inclusive o seu Instagram, né?
Tem 676.
Gente, ele não queria me seguir porque ele falou, já estou sem, vou ter que tirar alguém. Eu falei, então você tire alguém. Que absurdo.
No meu já foi ao contrário, ele falou assim, alguém, eu parei de seguir alguém, aconteceu alguma coisa, eu preciso seguir alguém, dá o seu Instagram.
Se um dia eu for tirada daquilo.
Então, por exemplo, sei lá, se teve semanas, umas semanas atrás, o euro fechou a 6,66. Aí eu postei, mas assim, em paralelo, umas 20 pessoas já me mandam. Falam, olha o euro, olha o euro, olha o euro. Entendeu?
Ele te avisa já, né?
Automaticamente já chega então, os memes pra você, né?
E é bom, então, você também ter essa identidade muito clara, porque o teu seguidor fala, opa, lembrei do monkey, né?
Isso é legal.
Então, esse é o negócio do ícone também, né? O macaco, pô, o que tem de... Macaco é um animal fenomenal, né? Então, o que tem de vídeo de macaco, pô, é o único que você tem... Um monte de emoji, né? Pô, nenhum animal tem tanto emoji não. Igual o macaco. Então, assim, você tem um ícone ali que te ajude também, facilita muito, né? Ah, eu quero fazer um negócio engraçado. Meu, põe lá, macaco dançando no YouTube, você acha...
Um monte
de coisa pra você explorar, né? Então, tem algumas coisas que vão se casando e ajudam também a você.
É engraçado, né? Que quando você entra numa live, todo mundo já percebe, não pelo nome ali, pela sua foto do macaco ali, a descrição tudo ali, a galera, você entra e já sabe que é você.
Mas quer ver um negócio interessante que eu tava pensando outro dia? Não sei o que eu comentei, por exemplo, tem um perfil que eu gosto bastante, que acho que o perfil um dos que eu mais consumo no Instagram, que é o Perrengue Chique.
Uhum,
cara,
muito bom.
O Perrengue Chique é uma videocacetada... Vai, pra classe média alta, vai. Porque é uma galera a mais. É isso, cara. A videocassetada que passava no Faustão, passou no Faustão durante 20 anos, é o Perrengue Chique.
É verdade.
Com um gostinho, vai, um pouquinho diferente. Tá? Pô, e a galera hoje vai, Perrengue Chique, olha aqui, quebrei meu pé, ha, ha, ha. Cortei a orelha. Meu, você cortou tua orelha, velho. Para de rir, pra mandar... Então assim, mas você vê que a coisa vai se reinventar. A linguagem se reinventa, entendeu? E no final, pô, vai aqui que o Perrengue Chique... O Perrengue Chique não produz um conteúdo. Ele só reposta.
Falando da questão de perfil de meme, que assim, muitos perfis aí, cara, ganha, consegue monetizar. E assim, só repostando o que a turma manda.
É.
Acaba, tipo,
eles não criam quase nada.
Nada, é só repostagem.
Eu acho que tem que ter uma preocupação, porque assim, mesmo você repostando e tal...
Tem que dar os créditos.
Ou dar os créditos, ou você faz uma coisa que seja autoral, né? Por exemplo, outro dia eu peguei... Alguém postou aquele vídeo dos chineses lá dando chute no saco do outro. Não sei se vocês viram isso.
Já.
É, os caras fazem um treinamento que o outro lá fica com a perna aberta, outro vem e dá uma bicuda no saco, que é tipo treinamento de resistência.
Sente na alma isso.
Aí eu falei assim, aí eu vi um negócio que eu falei, pra mim é o investidor brasileiro e o governo atrapalhando, assim. Eu vou, sei lá, de perna aberta e o governo bicando o teu saco. Então assim, pô, é um vídeo que viralizou por outros temas, mas eu dei o meu sabor.
Seu tempero ali.
É, do mercado financeiro. E, porra, foi um vídeo que pra mim, acho que tava com 190 mil views, quer dizer, tinha mais mil views do que eu tenho de seguidores. Então, foi um viral legal com o meu saborzinho ali do monkey, né? Você podia falar isso sobre empreendedorismo, você podia falar isso sobre, sei lá, paternidade, os filhos te judiam, então assim. Então, por mais que seja um meme ali que alguém já usou, é legal você ter, dar a tua linha autoral, né? Tipo, do negócio, né? Isso eu acho que é importante sempre, porque eu falei o Perrengue Chique, mas assim, eles têm uma linha autoral.
Sim.
Ali... Tipo, aquelas musiquinhas do Oh No, né? Tipo, uhum. Você vê que... Acho que eles que meio que trouxeram isso pro
Eu tenho certeza, ali. Porque, tipo, é muito deles, né?
Entendo. Então, você tem que ter uma linha autoral tua sempre, né? Não adianta só fazer repostagem.
Monkey, se alguém quiser começar hoje, você acha que ainda tem tempo?
Oh, se tem tempo. Eu acho que eu tava fazendo uma reflexão, né? Se o mercado tava saturado ou não. E assim, porra, é normal que o mercado fique saturado rápido quando, de fato, tem dinheiro na mesa pra caramba, assim, né? Tem muita gente olhando. É, o que a gente fala, barreiras de entrada hoje são pequenas na internet, né? Hoje são menores ainda. Mas eu ainda acho que é uma bolha ainda. Marketing digital, tá, acho que é uma bolha, assim. Tem muita empresa que poderia estar usando em benefício próprio que ainda tá fazendo uma coisa old school, assim.
E então, empresa grande.
Grande, grande. Então, assim, sei lá, por que uma Vivo não lança um telefone num formato de lançamento igual no marketing digital e vende num dia 10 mil telefones? Ah, talvez não dê certo. Cara, mas por que não tenta, sabe?
Uhum.
Tipo, porque, pô, de repente ela pega um estoque lá e desova em uma semana, entendeu? Então, assim... Acho que tem muita técnica do marketing digital que é muito bem usada, bem utilizada para bens digitais, que poderia ser usada para bens físicos, né? Que ainda não é explorada. Então, acho que ainda está numa bolha e tem muita oportunidade. Agora, é aquilo, né? Você sempre vai ter que ter constância e relevância, né? Você acha que num post vai fazer um milagre da tua vida? Não vai, né?
Qual sua visão, que você é formado em publicidade, e sua opinião trazendo para o marketing digital. O que, que você acha do marketing digital?
Cara, vai ter uma galera que vai falar, não, marketing digital, vai gastar um real, volta a 100, é demais, vou fazer, mas vai ficar pelo caminho. Eu que tô na internet aí desde 97, cara, tem muitas ondas que passam e no final você tem que se reinventar mesmo, né? Não sei se a gente vai estar fazendo marketing digital nesse formato daqui a 5 anos. Talvez tenha surgido, vão surgir outras coisas, né?
Exatamente.
O importante é quando a onda aparecer, você surfar, e quando ela estiver ali caindo, você já está pronto para pegar outra, já está estruturado, né? A gente tem aqui na empresa várias iniciativas diferentes que a gente já está fazendo, né? Para não ficar monobusiness, né? Não, meu business é esse, é a vaquinha leiteira ali, mas a hora que acabar o leite, acabou a empresa. Não, pô, a gente já tem outras frentes ali que a gente tem atuado, né? É, e feito. Por exemplo, eu vou falar, né, para não passar batido, eu trabalhei na Móvel.
Gente, pra quem não sabe, ele fala isso a cada três frases dele, uma é, porque quando eu tava na Móvel.
Um orgulhozinho de ter trabalhado lá. Assim, a Móvel era uma empresa sempre focada em telecom, num tipo de produtos de assinatura, mas que era um mercado que já tava super maduro e no mundo já tava em declínio. Pô, e aí os caras lá falaram, bom, vamos diversificar, e fizeram, tiveram uma iniciativa pra fazer coisa pra criança, pô, compraram o iFood e começaram a escalar o iFood, começaram a entrar no mercado de eventos e ingressos. Então assim, pô, tinha tanto dinheiro em caixa, vamos começar a diversificar as frentes, porque hoje esse pedaço do telecom não é o mais importante da empresa, ainda existe, só que montou um monstro que é o iFood, né? Então assim, você precisa ter essa cabeça, pô, o marketing digital tá dando dinheiro, pô, se pra você, sei lá, logicamente que brasileiros milionários são poucos, assim, pô, se pra você ganhar 1 milhão e depois se aposentar é o suficiente, beleza, então faz o seu 1 milhão e vai pra casa. Mas quando você começa a ter uma empresa e, né, pô, a gente, pô, tem, sei lá, 70 vidas aqui que estão pagando seus míseros boletos, né, pra virar o mês, pô, você quer que o negócio perdure, né, se perpetue. Então, pô, não posso depender de um business só, eu preciso
ir. Às vezes o seu primeiro business, não necessariamente que vai ser a sua maior fonte de renda.
Exato.
Às vezes ele vira só um braço da sua renda ali e aí vai surgir outros novos negócios que vai complementar.
Então, assim, se você tem uma visão mais de empreendedor, você vai, pô, deixa eu colocar um ovinho nessa cesta, um outro nesse, né? E você vai começar a plantar o que a gente tem feito aqui esse ano.
Ô, Monkey, se alguém quiser ver o seu bingo, onde eles te acham?
Ah, o bingo só no Instagram. Eu tava tomando muito strike por causa do bingo, sabia?
Sério?
Eu publicava o bingo, dava 5 minutos, alguém me denunciava e ele ficava oculto.
Mas
pra a maioria dos...
algum motivo, assim, especial?
Acho que é jogo de azar.
Jogo de azar?
Eu fiquei... eu fiquei várias semanas mudando, assim. Porque, assim, eu ponho uma música dos Mutantes lá, Bate Macumba. Eu falei, ah, vou trocar a música, vai saber, né? Mas se a música tá ali, é porque pode pôr. Aí tirava a música, tomava strike. Falei, vai, tem muita coisa lá atrás, tem vela, tem santo e tal, vou tirar pra ver, meu. Tomava strike. Aí eu fui tirando tudo por eliminação, falei, meu, a única coisa que pode ser é que o bingo ali, eles falam, esse bingo aí deve ser um jogo do bicho, tira do ar, né, não sei. Mas aí nas últimas semanas não tenho tomado mais, então eu faço o sorteio segunda de manhã, geralmente umas 7h30 da manhã, deixo no stories e depois eu deixo salvo na pasta da carteira, então dá pra semana inteira você ver o bingo lá, o que que saiu de ação. É, e sempre que o Ibovespa atualiza, eu atualizo a ordem da cartelinha do bingo, né? Porque aí eu só sorteio as ações que estão listadas no índice, né, da Ibovespa, né? Do Ibovespa.
E qual é o seu arroba?
É, arroba... Vou fazer uma piada, vai ficar muito ruim. Não vou fazer. Falar com arroba do boi. Mas é arroba Monkey Stocks e o Monkey Stocks no Twitter também.
Bom, muito obrigada por estar aqui, de verdade, uma honra participar, ter você aqui participando com a gente. Participar também é uma honra, porque eu participo toda semana, mas a gente deixa isso pra lá. Mas é uma honra ter você aqui, de verdade,
muito obrigado.
Obrigada mesmo. E, gente, vocês me encontram no Instagram, @ju.fracaroli, lembrando que Fracaroli é com 2 Cs e 1 L só, e em algum lugar deste local, eu não sei se você está nos vendo ou nos assistindo, mas tem um botão, aí você clica nesse botão, é inscrever, seguir, compartilhar, qualquer coisa. Ajuda aí o povo, porque o povo aqui, né, o Rael, o Kaique, o Lucão, eles brigam comigo. Então, por favor, faz isso por nós. Então, gente, muito obrigada por estar aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau.
Tchau, tchau.